Não se pode acender uma lâmpada para deixá-la escondida. Segundo Augusto de Castro Cota, em sua obra Monsenhor José Silvério Horta, Homem de Deus, Perene Dom de Mariana para o Mundo, abre aspas. A vida de Monsenhor Horta, analisada à luz de seus frutos, é realmente não uma vela, mas um luzeiro luminoso, onde o mais belo facho de luz, facho forte, brilhante, contagiante, é a caridade. Fecha aspas. Esse podcast tem como objetivo trazer à luz uma breve biografia do importante personagem na história mineira do final do século XIX e início do século XX, Monsenhor Horta. O livro utilizado como referência principal para o presente podcast é a obra anteriormente citada de Augusto de Castro Cota. Abre aspas, Monsenhor José Silvério Horta, Homem de Deus, Perene Dom de Mariana para o Mundo. Fecha aspas.
José Silvério Horta nasceu na fazenda de seu avô materno, o tenente-coronel Manuel Joaquim Gomes de Figueiredo, que estava localizado em um distrito de Mariana, chamado São José da Barra Longa, mais especificamente no povoado que carrega o nome Gesteira, às 10 horas e 15 minutos do dia 20 de junho de 1859. Hoje, Gesteira pertence ao município de Barra Longa. Foi o primeiro entre seus irmãos, Afonso, Carlos, Arthur, Maria, Antônio e Manuel. Seus pais, o senhor José Caetano Ramos Horta e a dona Ana Jacinta Gomes de Figueiredo Horta, possuíam formação intelectual acima do básico de então.
O pequeno Horta foi batizado no mês seguinte a seu nascimento, no dia 16 de julho de 1859. Seu nome, José Silvério Horta, foi escolhido por seus pais, após ser colocado diante de uma imagem de São José, logo após seu primeiro banho. E como costume de se colocar o nome do santo do dia no nome da criança nascida, como então era dia de São Silvério, logo seus pais o colocaram sob o amparo do santo.
Desde pequeno, carregou as debilidades do corpo, que sofreu por toda a vida, apesar de não fazer delas desculpas para não servir a Deus com generosidade e amor. Era franzino de corpo, fraco e doente.
Na mesma fazenda em que nasceu, recebeu as bases do seu conhecimento intelectual e espiritual. Aos 7 anos, recebeu pela primeira vez o Santíssimo Sacramento. Desde então, decidiu ser inteiramente de Deus. Daí em diante, tornar-se sacerdote passou a ser a principal aspiração do menino. Entretanto, sua família carecia de condições financeiras para o manter no seminário. Ademais, o pequeno Horta, desde cedo atento às necessidades alheias, não quis deixar de dar o apoio necessário à sua família, na educação de seus irmãos e, por vezes, nas despesas de casa.
Seus estudos foram feitos de forma sistemática, devido ao lugar em que morava e às enfermidades que dificultavam a participação nas aulas escolares. Porém, o menino demonstrou sempre dedicação nos estudos. Quando seus irmãos crescem, a família muda-se para Mariana, para facilitar o estudo das crianças e para possibilitar o pai de lecionar na cidade, já que era professor.
José Horta desde cedo possuía dons artísticos, principalmente no desenho e pintura. Chegou a realizar um retrato de Dom Antônio Maria Corrêa de Saí Benevides, na época bispo titular de Mariana. Nessa ocasião, recebeu o convite por parte do bispo de estudar arte na Europa. Nesse momento foi a oportunidade certa do garoto expressar ao bispo o desejo de ser padre. Dom Benevides prometeu ajudá-lo no ingresso do seminário, o que viria a acontecer, mas somente depois de um tempo.
Aos 16 anos, com seus dons artísticos, foi nomeado capelão cantor extranumerário da Catedral de Mariana, passando a cantar os salmos do ofício divino na catedral da cidade. Depois de algum tempo, foi efetivado na função, e com o dinheiro que recebia, 25 mil réis, dos serviços no canto, pagava os estudos de seu irmão Arthur, o futuro cônego Antônio Arthur Horta, no seminário. Demonstrava assim como preferia ajudar mais os outros do que a si mesmo.
O jovem Horta fazia sempre visitas fervorosas ao Santíssimo Sacramento, mantendo acesa a chama da vocação sacerdotal. Após 2 anos de serviço no coro, estudos e orações, o jovem passa por outro momento grave de enfermidade, recebendo dos médicos a incumbência de descanso. É assim obrigado a retirar-se à fazenda de seu avô materno e a renunciar à cadeira de capelão cantor. Porém, após clamar fervorosamente a cura de sua doença, o jovem volta com júbilo para sua casa em Mariana.
Ao saber de seu restabelecimento, Dom Antônio Maria Correia de Sá e Benevides chama o pobre rapaz para morar no Palácio Episcopal e iniciar os estudos em preparação ao sacerdócio. O seminarista Horta realizou seus estudos de forma individual, com o auxílio de alguns professores, inclusive do próprio Dom Benevides, que ministrou a ele, no Palácio Episcopal, algumas aulas da disciplina que Horta precisava de complementar. Dom Benevides também fez para o jovem um programa de estudos para complementação da sua formação. Juntamente com os estudos, algumas funções foram delegadas pelo bispo a ele.
Em 25 de agosto de 1883, recebe a tonsura na capela do Palácio Episcopal. A tonsura é a cerimônia em que se cortava o cabelo do candidato ao sacerdócio em forma circular. Significava renúncia ao mundo e ingresso aos estados clericais. Desde então, o seminarista intensifica sua preparação para o sacerdócio, pela prática das virtudes, pelo estudo e pela oração. Em 4 de maio de 1884, no mesmo local em que recebeu a tonsura, José Silvério Horta recebe as ordens menores. As ordens menores consistiam nos primeiros degraus em preparação às chamadas ordens maiores. As ordens menores eram quatro: Bustiariato, Leitorato, Exorcizato e Acolitato. Cada uma conferia faculdades específicas ao seminarista. No dia 1 de janeiro de 1885, cheio de alegria, recebe o subdiaconato. O subdiaconato era considerado uma ordem maior, consistia no degrau anterior ao diaconato.
Após longo tempo sem ver seus pais, comunicando-se com eles apenas por cartas, recebe licença do bispo para visitá-los em Ouro Preto. Nessa ocasião, havia uma infestação de febre tifo que deixara doente um de seus irmãos, o Carlos, que veio a falecer pela doença. Após 7 dias do falecimento deste, seu outro irmão, Afonso, que morava em São Paulo e tinha ido ao encontro da família com o intuito de visitar Carlos, também falece com a mesma doença. Com o falecimento de seus dois irmãos, o seminarista José Silvério Horta vai para Mariana para tratar de seu pai, que tinha contraído a mesma doença de seus falecidos irmãos. Depois de mais 7 dias, também seu pai foi vítima fatal da tal febre. Sua grande fé o fez escrever um belo poema em honra a seus irmãos.
No dia 11 de abril de 1886, o subdiácono Horta recebe o diaconato, ainda na capela do palácio. O diaconato é hoje o primeiro grau no sacramento da honra. Acompanhando com mais 2 colegas Dom Benevides em uma visita pastoral, chegando a Macaúbas no dia 1 de junho de 1886, o bispo decide ordená-los presbíteros. No dia 3 de junho, na Capela do Recolhimento de Nossa Senhora de Macaúbas, dia que se celebrava a festa da Ascensão do Senhor. O então padre José Silvério Horta celebra na mesma capela o dia seguinte de sua ordenação, com amor e temor, sua primeira Santa Missa.
A partir de sua ordenação, padre José Silvério Horta dedicou sem reservas o resto dos seus 50 anos de vida ao serviço da Igreja. Em novembro de 1886, por indicação da princesa regente imperial, em obediência a Dom Benevides e seus amigos, tornou-se membro do Cabildo da Sede Mariana. Mais tarde, por um breve de 4 de janeiro de 1924, padre José Silvério Horta torna-se-ia chantre do Cabildo da Arquidiocese de Mariana. Chantre é uma função no Cabildo que consiste em cantar a oração dos salmos no ofício divino. O título de Monsenhor foi concedido pelo Vaticano em 1919. Além desses títulos, recebeu por parte de Pio XI os títulos de Camareiro Secreto e Prelado Doméstico. Tanto o título de Camareiro Secreto e Prelado Doméstico foram dados como os títulos honoríficos, como eram na prática usados pelos papas. Tinham funções cerimoniais de auxílio ao papa, principalmente no Vaticano. Então poderia ser chamado para alguma celebração solene, o que não aconteceu com Monsenhor Horta.
Dedicou-se incansavelmente ao serviço da Arquidiocese de Mariana. Foi secretário e provigário dessa igreja. Trabalhava incansavelmente, mas nunca como um burocrata. Tratava com carinho e simplicidade a todos, mesmo diante dos altos cargos recebidos. Vivia o que ensinava e ensinava o que vivia. Sua vida espiritual era profunda e integral, merecedora do título de santo que mais tarde viria a receber. Conta-se que desde seus 5 anos de idade nunca deixou de rezar o Santo Rosário, e após a elevação ao sacerdócio, jamais deixou de rezar o breviário. Contou exatamente o número de suas missas celebradas, dando no total 15.970, deixando de celebrar diariamente apenas 30 vezes em sua vida, por causa de suas graves enfermidades.
Vale ressaltar, além de tudo isso, que Monsenhor Horta teve contato próximo e submisso com três bispos de Mariana. Dom Benevides, que o recebeu no seminário e pediu para que Monsenhor Horta fosse seu confessor, depois de ordenado. Dom Silvério, o qual tinha grande amizade e sempre o convocava para as longas visitas pastorais, sendo chamado pelo prelado de Santinho Monsenhor Horta. E Dom Elvésio, que também tinha muita admiração pelo sacerdote.
Ademais, seu trabalho na arquidiocese não ficava apenas nas visitas pastorais e no palácio episcopal. De acordo com o próprio Monsenhor Horta, para ele uma grande graça de Deus era poder atender tantas pessoas em suas necessidades físicas e espirituais. Foi um suporte para os pobres, dando tudo aquilo que tinha, sendo por isso chamado Pai dos Pobres. Também atendia a todos em suas necessidades espirituais. Aos pedidos de bênção do povo marianense, por ele foram realizadas obras esplêndidas, verdadeiros milagres, assim como exorcismos, já que Monsenhor Horta era o exorcista da diocese.
Sua saúde piorou em 1926 e em 1930 Monsenhor Horta sofreu uma grave moléstia que impossibilitou totalmente sua mobilidade. Sofreu muito também com febres. Mais adiante enfrentou a surdez e um declínio na visão. No dia 30 de março de 1933 recebeu os últimos sacramentos, visto que sua doença piorou. Assim, na noite do mesmo dia, falece Monsenhor José Silvério Horta. No dia 31, acontece em sua casa seu velório. Às 17 horas, deu-se início à procissão para o sepultamento, parando na Catedral Marianense para a absolvição litúrgica do corpo, realizada por Dom Elvésio, e cantada pelos seminaristas. Depois disso, o corpo seguiu para a Igreja das Mercês. Na chegada, houve a segunda encomendação solene, oficiada pelo vigário-geral, Monsenhor Aradípio, e cantada pela Orquestra São José. Mesmo depois da encomendação, o corpo ficou por mais algumas horas sendo velado na igreja, visto que o povo disputava relíquias de seu santo. O corpo do Monsenhor se encontra no cemitério da Igreja das Mercês até os dias odiernos.
Esse foi um breve resumo de toda a rica história de Monsenhor Horta, que hoje, após sua morte, está em processo de beatificação e canonização na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, sendo conhecido como Servo de Deus pelo Vaticano. Os responsáveis pela apresentação deste podcast foram os discentes Breno Maciel e Felipe Henriques, do segundo período de bacharelado em Filosofia da Faculdade Dom Luciano Mendes. Agradecemos a companhia e a atenção.